Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite para si que escolheu a companhia do programa Eclésia neste dia em que recordamos aqueles que já partiram. A Eclésia foi ao encontro do padre José António. Ele é um dos assistentes espirituais do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e que vai lançar o livro Momentos de Muitas Vidas. São cerca de 180 páginas onde o sacerdote conta episódios de vida no hospital, em sofrimento ou nos últimos momentos.
São 180 páginas, sensivelmente, de muitos episódios. Queremos ler um episódio.
Posso ler este. O título é Estou Cheia de Medo. Fui visitar uma das cirurgias. Três senhoras internadas passeavam no corredor. Saudámo-nos. Uma delas que me conhecia disse: ainda bem que vem aí. Fala um pouco com esta senhora que está a precisar muito de ajuda. Com todo o gosto, mas o que é que se passa? Afasto-me um pouco das outras duas e fico a sós com a senhora que precisava de ajuda. Estou cheia de medo. Vou ser operada na terça-feira e estou cheia de medo. Mas como é que podemos resolver esse medo? Alguma coisa que eu possa fazer? Olhe, o meu medo vem do seguinte. Eu tinha uma colega de quarto que foi operada na quinta-feira passada. Ela ainda não voltou. Onde é que ela estará? É capaz de ter morrido? O medo que eu tenho é de já não regressar a este quarto e de morrer, como de certeza aconteceu com ela. Espero um bocadinho que eu vou ver o que é que se passa. Fui ter com a equipe de enfermagem e indaguei sobre a senhora que tinha sido operada. Estava na unidade. Dei licença para levar lá a senhora que precisava de ajuda. Não vos consigo descrever a alegria que lhe vi no rosto, o afeto que esta senhora demonstrou àquela que tinha sido operada. Regressou ao seu quarto mais leve e calma. Depois conversámos mais um pouco sobre coisas da terra dela e da minha. Vi-a relaxar cada vez mais. Desejei-lhe boa sorte para a intervenção cirúrgica e prometi que iria visitar no dia a seguir a ela ser operada.
Que a visita a ser aqui uma ajuda, mas também desmistificar desta ideia.
Esta senhora, com certeza, não conseguiria verbalizar isto para um outro profissional. Para mim, foi capaz de verbalizar. Claro, o problema estava todo da minha parte. Ser capaz de ouvir. A partir do momento em que a senhora verbalizou, eu ser capaz de ouvir e ser capaz de tentar solucionar o problema, a questão, a dificuldade que havia ali. Fui capaz, felizmente.
Não desmistificar este medo da morte.
Sim.
Que ela tinha medo para ir para a cirurgia, mas esta situação.
Sim, sim, esta situação. Claro, e ela já ficou mais descansada. Foi para a cirurgia de uma maneira diferente.
Estive com a senhora depois da cirurgia?
Estive com a senhora. Ela estava feliz.
Disse-nos no início da entrevista que esta maneira de escrever estes episódios que foi pondo no papel, digamos assim, era muitas vezes uma libertação também para
é claro
si
que é.
E uma catarse.
Sim, sim.
Aqui tratou-se de um episódio feliz.
Sim. Também fazem parte da vida.
Com que emoção é que os vai escrevendo? O que é que sente quando os coloca no papel?
Em algumas situações sinto saudade, bastante saudade mesmo. Noutras sinto saudade porque as pessoas já não estão cá. Noutras sinto-me feliz porque as pessoas estão cá e estão bem. Enfim, há um misto de sentimentos.
Mas vai continuando a escrever?
Vou, sempre que posso e sou capaz.
Mas sabemos desta conversa que há um episódio que não foi escrito nesse livro.
Ah.
E que lhe toca.
Toca-me bastante. Um doente que me pediu, que o pai me encontrou, o pai tinha 82 anos, creio eu, o pai que me encontrou e disse-me: o filho deseja falar consigo. Eu fui ao serviço do filho se encontrava, apresentei-me e depois de me ter apresentado, o senhor disse-me: olha, padre, chamei-o porque quer que me ajude a morrer. E eu olhei para ele, isto foram segundos, e segundos eu tomei uma decisão que podia ter dado problemas, mas não. E disse, olha, se o senhor quiser, quem o ajuda a morrer, é melhor chamar um médico. Entretanto, se quiser que eu ajude a viver, nem que sejam 5 minutos, eu estou disposto a isso. A partir daí, durante os anos de internamento deste senhor, foi uma caminhada extraordinária. Tenho certeza que muito mais proveito para mim do que para ele, com certeza. Mas sei que ele caminhou a sério. Já perto do fim da sua vida, por passado uns anos da doença, anos que ele viveu ou conviveu com a doença, umas maneiras melhor, uns momentos melhor, outros momentos pior. Já perto do fim, ele escreveu este poema, se permite, eu leio.
Sim, ouvimos.
O poema chama-se, tem o título de Frágil Lenho. Esta encadernação, este corpo que trago comigo, sempre forte, sempre são, companheiro amigo, começou a ceder. Frágil como seus pares, este lenho de mil mares, encrespados e serenos, apresenta pequenos rombos, alguns empenos, restos de encalhes e tombos. Tentarei a reparação, farei trabalhos de restauração, para que continue a navegar, a trabalhar, até ao dia em que possa deixá-lo, enfim, naufragar.
De quem parte, fica a saudade.
Tenho muito.
Agradeço, Padre António, este testemunho, esta conversa, esta entrevista a propósito do livro dos Momentos de Muitas Vidas, em que muitas vidas aqui foram também faladas e recordadas. Muito obrigada.
Obrigado.
Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei. Eu sei que o tempo não para. Tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei a saudade da minha cidade.
Em dia de recordar aqueles que connosco viveram, mas já partiram, a Eclésia trouxe este tema, Tempo, da Marisa. Avançamos com um minuto positivo, na companhia da Patrícia Fonseca.
Ver com outros olhos. É este o título que dá o mote à exposição fotográfica patente na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Em exibição até 12 de novembro, esta é uma exposição particular. Expõe obras fotográficas de pessoas portadoras de deficiência visual. Na nota introdutória a este trabalho pode ler-se: que percepção terá da imagem uma pessoa que não vê, ou que vê muito pouco? A exposição pretende explorar diferentes processos de interpretação das obras através de outros sentidos que não a visão, por forma a facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência visual às artes. A exposição ilustra o trabalho desenvolvido com pessoas cegas ou com baixa visão, de incentivo à expressão pessoal e artística por meio da fotografia. Aqui fica o desafio de explorar as obras expostas até 12 de novembro na Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa.
Ver com outros olhos. É uma forma diferente de terminar este programa Eclésia. Voltamos no domingo pelas 6 da manhã. Já sabe que pode ouvir este e todos os outros programas Eclésia no endereço agencia.eclesia.pt. Eu sou a Sónia Neves, desejo-lhe agora uma boa noite e uma vida feliz.